O que aconteceria se todas as salas de aulas fossem frequentadas por superalunos? Como seria o mundo se existisse uma forma de fazer com que todos os estudantes atingissem um grau máximo de aprendizagem? Parece utopia, não é verdade? Mas saiba que é um projeto viável. Quando escreveu um texto anunciando o programa do semestre de inverno, o filósofo Kant parecia ter a clara intenção de convidar os alunos a pensarem melhor sobre seus estudos, de elevar ao máximo suas capacidades de aprendizagem e de compreensão. O título do folheto, ouça bem, era Ensinar a Pensar e apontava para o que naquela época parecia ser um problema bem recorrente. Os alunos não aprendiam de fato. A maior parte do tempo eles eram corrompidos pela ilusão da sabedoria, isto é, se portavam como homens de instrução, mas na prática demonstravam ter pouco ou nenhum entendimento do que estudavam. Parece um pouquinho com a vida que nós temos hoje, né? Embora tenha sido endereçada aos alunos do programa de inverno do ano de 1765, a proposta de Kant se aplica perfeitamente aos alunos dos tempos atuais. E se naquela época os alunos co contavam com professores como tutores, hoje, além dos professores, os alunos contam com a maior base de conhecimento produzida pela humanidade, que é a internet. Toda a informação do mundo está aí acessível na ponta dos seus dedos para você executar suas tarefas, para você fazer as suas redações e resolver os seus problemas acadêmicos. E ao professor cabe a missão de instruir e ensinar o aluno a pensar. E Kant acreditava que o papel do mestre era levar o jovem a um alto nível de excelência nos estudos, e tal desafio passaria obrigatoriamente pelo desenvolvimento, preste atenção, de três estágios de aprendizagem. O primeiro estágio é o entendimento, o segundo é o da razão e o terceiro é da instrução. E a busca do entendimento, da razão e da instrução proporcionava vantajosos benefícios aos alunos. E um deles é que, mesmo que ele interrompesse os estudos em qualquer um desses estágios, ele ainda teria grandes benefícios em sua vida porque ele estaria desenvolvendo a inteligência. E a estrutura do método de Kant previa desenvolver primeiro o entendimento, depois a razão e depois a instrução. Vamos ver quais são cada um deles. O primeiro estágio do entendimento seria proporcionado quando a gente tem aquele primeiro contato com a matéria. Ao se familiarizar com um assunto, um aluno se prepara a sua mente, o solo da mente, para receber um novo conhecimento. O segundo estágio da razão, o professor deve oferecer o conhecimento de forma bem didática e com segurança, ensinando o aluno a pensar. No estágio da razão, o aluno começa a sair da ilusão da ciência através da análise crítica e mergulha no verdadeiro aprendizado. Na fase do entendimento, o aluno apenas prepara os solos da mente. Da razão, ele aprende a plantar as sementes. E aí, esperando que elas criem raízes, vem o estágio da instrução. Nessa fase, o aluno ganha experiência e maturidade para fazer análises bem críticas, considerando o que é útil para a sua experiência e o que pode ser dispensado. O estágio da instrução pertence aos homens que têm estudo e capacidade de moldar o conhecimento, transformando teorias, aquilo que você estuda, em soluções práticas para usar no dia a dia. Bom, depois de preparar o solo e plantar e cuidar bem das sementes, o homem de instrução tem como recompensa a colheita dos bons frutos. Os frutos dos estudos são aceitos em todos os lugares, mas diferente da mente básica, que quis proporcionar o entendimento, tá? Aqui ele tem um conhecimento legítimo. Naquela época, em 1765, já havia uma preocupação de Kant com a conduta da escola no que diz respeito à preparação dos jovens. A sequência dos estágios de aprendizagem poderia até ser corrompida por alunos que buscavam só fagulhas de sabedoria ao invés de um conhecimento profundo e verdadeiro. Mas a eles cabia a simples imitação da razão, ou seja, o sujeito que reivindicava a autoridade de um sábio sem ter se esforçado ou ter obtido qualquer tipo de entendimento. Era por essa razão, segundo Kant, que as academias enviavam para o mundo mais pessoas com suas cabeças cheias de inanidades do que qualquer outra instituição pública. Se a gente trouxer o tema para os dias atuais, entendemos que não é difícil encontrar um cenário como aquele em nossas escolas, especialmente as escolas públicas e as escolas públicas, não as particulares. A falta de comprometimento dos alunos com os estudos, a falta de respeito ao professor, a omissão da família no processo educacional faz com que alunos encarem os estudos como um fardo pesado cujo esforço deve ser abreviado com máxima urgência. É o reflexo da preguiça mental. O estudo do texto técnico deve ser seguido sempre com alguns critérios, e Kant fazia uma crítica direta ao comportamento acadêmico da época, mas apresentava um método interessante para a aprendizagem, e a gente deve refletir sobre aquelas três etapas. Os estágios do entendimento, da razão e da instrução devem incluir uma outra função de grande importância que, em meu entendimento, é a base que sustenta tudo isso. Estou falando da memória. A memória é tão importante no processo de aprendizagem que arrisco dizer que ela é o componente principal de um superaluno. Como você sabe, a memória é a função responsável por comparar, registrar e recuperar um conhecimento almejado. Ela é o parque de diversões da inteligência, do raciocínio, da linguagem, e é bem verdade que nenhuma outra função cognitiva se manifesta sem a presença da memória. A falta da memória, a não recordação das coisas que aprendemos nos livros em sala de aula, pode levar um aluno a um estado de desmotivação, frustração das suas ambições acadêmicas. Passar horas e horas estudando e depois esquecer tudo faz com que a missão perca o sentido. Por isso, cabem duas perguntas simples sobre a relevância da memória no processo de aprendizagem. A primeira, é possível aprender sem memorizar? Sim, é perfeitamente possível aprender sem memorizar. Na leitura da mensagem de Kant, eu entendo esse processo como um primeiro estágio, ou seja, aquele estágio do entendimento. E é muito comum, aliás, a gente encontrar alunos acenando positivamente para os professores, confirmando que entenderam uma explicação, tá? E esta cena é muito recorrente no ambiente escolar, quando o que acontece, na verdade, é que, mesmo dizendo que entendeu, minutos depois eles acabam esquecendo o que foi aprendido. Ou seja, o aluno aprendeu, mas não memorizou. Invertendo o cenário, lança a segunda pergunta. É possível memorizar sem aprender? Sim, isso acontece quando, para aprender, você recorre a um meio batizado popularmente como o decoreba. E o decoreba é o ato de repetir exaustivamente um determinado conhecimento até saturar as memórias operacionais, ou seja, nossas memórias de trabalho. E um exemplo acontece muito no aprendizado de idiomas. Por exemplo, um aluno é capaz de cantar uma canção inteira num outro idioma, mas não consegue explicar uma única palavra do que cantou. Já viu gente assim? Por isso é preocupação de Kant com a qualidade nos estudos. Um estudante de sucesso não pode ter pressa, mas planejamento, método e disciplina para assimilar o que aprendeu. Quando o aluno aprende a utilizar um método de estudos e memorização sério, que funciona de verdade, ele consegue obter resultados acima da média dos estudantes comuns. Veja o depoimento do aluno do meu curso de estudo e memorização que foi aprovado em 3 concursos para magistratura. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo.
Olá, meu nome é Gil Mauriti Ribeiro Lima e eu direi em poucas palavras como o método de memorização do Renato Alves foi importante para a minha aprovação no concurso de juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe. Após mais ou menos 8 meses estudando e ser reprovado em 4 concursos de juiz, resolvi mudar o modo de estudo e, analisando na internet esses cursos, vi o do Renato Alves, assisti o curso e, depois de colocá-lo em prática, consegui ser aprovado na primeira fase em 3 concursos para juiz de Distrito Federal, Piauí e Sergipe, sendo que no de Sergipe eu fui aprovado até o final, de modo que eu reitero a importância do curso de memorização do Renato Alves para quem quer alcançar o seu sucesso. Abraço.
Você viu que bacana? Imagine o orgulho que nós temos de ter alunos assim que usam a memória com inteligência. Se um alto grau de aprendizagem é atingido quando o aluno conquista o status de homem de instrução, ou seja, aquele que é capaz de analisar com maturidade e critérios verdadeiros diferentes tipos de texto ou qualquer outro desafio acadêmico, então concluímos que a memória é realmente a base que sustenta um objetivo como este. E sendo ela o parque de diversões da inteligência, então concluo que esta função mereça ser cada vez mais estudada, desenvolvida e valorizada. Concorda comigo? E você que está me assistindo, eu gostaria de saber se você é um estudante de entendimento, de razão ou de instrução. Qual é a seriedade que você leva nos seus estudos? Deixe o seu comentário aqui. Se você preferir, deixe também uma pergunta que eu prometo que tentarei responder a todas as perguntas. Quem sabe o seu comentário não vire o tema da minha próxima, do meu próximo vídeo, do meu próximo artigo. Lembre-se também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu publicar um novo vídeo, você será notificado e receberá em primeira mão aí os novos vídeos que nós produzimos aqui na Humano Educação, ok? Deixe seu comentário aqui, compartilhe esse material, aproveite, bons estudos, fica com Deus. Valeu!